Muito boa tarde a todos. Queria começar por dar as boas-vindas ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros e a todos, a toda a delegação que o acompanha, dizendo que vamos iniciar então hoje a audição no âmbito do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais e queria dizer que a metodologia que nós costumamos utilizar nestas audições é dar cerca de 15 minutos aos representantes da Ordem, Sr. Bastonário, se entretanto quiser que outras pessoas falem, dizendo qual é a vossa posição relativamente aos estatutos que estão aqui em apreciação. Depois daremos a palavra aos grupos parlamentares, aos senhores deputados representantes, representantes dos grupos parlamentares, para se eventualmente assim o desejarem, e no final devolvemos novamente a palavra para responderem algumas questões que eventualmente venham a ser solicitadas ou prestar alguns esclarecimentos. De qualquer forma, mais uma vez agradecer a presença, dizendo que é uma honra recebê-los aqui na Assembleia para tratarmos de matéria tão importante para estes profissionais. Muito obrigada. Dou então a palavra ao Sr. Bastonário, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os senhores deputados, e começava por pedir, desde já, se posso ou não distribuir um memorando nessa conformidade. Eu pedia para distribuir para os senhores deputados, faz favor, este memorando. De certo modo, traduz as nossas posições. Tenho aqui mais, se for necessário. Tenho. Desculpa, se a contagem for mal feita. Então, Sr. Presidente, se me permite, então iniciava. O memorando, de certo modo, consubstancia todos os pontos que consideramos mais relevantes. Mas fomos mais longe, para além do memorando, e porque há sempre pequenos aspectos de natureza de compatibilização de articulados que nós achamos que podia enriquecer o texto do Estatuto, nós trouxemos também, Sr. Deputado, não se assuste, que isto do lado esquerdo, e são as pequenas sugestões que nós vamos introduzir na perspectiva, possam ser úteis para o trabalho que vão desenvolver e que entregava. Eu estou à espera dos outros, porque a máquina variou, acontece sempre isto.
Vou só interromper, porque ia solicitar, se sendo possível, uma vez que isto tem fecheiro. Bastante matéria, se podia enviar depois por e-mail, senhora, o mesmo documento que está aqui, para que é mais fácil depois até eventualmente para trabalhá-lo, está bem?
Muito obrigada. Muito obrigada também. Portanto, dentro desta perspectiva, se me permite, então, ia começar por elencar os aspectos que, no nosso entender, mereceram a nossa abordagem em relação a esta proposta de lei número 301/12. E começar por dizer que a Ordem dos Engenheiros destaca a relevância e a profundidade do trabalho, quer dizer, achamos que o trabalho foi bastante bem desenvolvido por parte e, nessa perspectiva, estamos a parabenizar, se o termo nos é permitido, para quem teve a responsabilidade de redigir isto, embora houvesse alguns hiatos no final e que houve sempre aspectos que nós não conseguimos introduzir, até porque a última reunião que ocorreu com o assessor do Ministério foi em qualquer coisa em fevereiro, janeiro-fevereiro de 2014. Entretanto, os raciocínios conduziram a algumas alterações. E então começava por o ponto 1, que é o crédito de horas e destacamento. Aproveitando esta oportunidade, nós não tivemos alguma culpa nisso, não pedimos para ser introduzido para quem teve a responsabilidade da redação do documento, mas achamos que poderia ser útil, e é útil para a Ordem, que esteja, a exemplo do que acontece com os sindicatos, esteja previsto a possibilidade de quem desempenha funções de gestão direta possa ser dispensado, por exemplo, em determinados serviços. E a possibilidade de destacamento de dirigentes, sendo a ordem suportar os encargos, claro está. E por isso propusemos o artigo 53-A, que contempla, de certo modo, estes princípios. E elencando quem é que poderia ser o utilizador deste dispositivo que aqui está elencado. Portanto, a lógica é tal como sucede com os dirigentes sindicais, e enquanto não existir um estatuto de dirigentes das associações públicas profissionais, julgo que os dirigentes de uma associação pública, que é a Ordem dos Engenheiros, com mais de 44 mil membros, na prática são 47 mil, contando estagiários e alguns estudantes que já lá estão inscritos, que já são cerca de 2 mil, dos quais mais de 4 mil membros são estagiários, cujo estágio é preciso acompanhar e avaliar, 12 especialidades diferentes e 24 especializações, e com 5 regiões e 3 delegações distritais, não vos quero amassar com isto, bem, muitos protocolos de cooperação que temos com várias associações com géneros, tanto dos PALOP como dos países de língua oficial portuguesa e castelhana, e esse conselho, eu sou o presidente desse conselho, de todas as associações profissionais de língua portuguesa e castelhana. Isto mobiliza efetivamente muito tempo, mas isso é evidente que poderá ser objeto de apreciação e de consideração por parte dos seus deputados. Portanto, é o artigo 53-B, que é a lógica de requisição e destacamento. Depois, um aspecto que nos mereceu muita atenção foi as disposições transitórias e eleitorais, que no artigo 5 da lei preambular tornava um pouco, ou no nosso entender, torna um pouco confuso o sistema. Isto é, os membros que estão a desempenhar as suas funções. Se o estatuto fosse aprovado, por exemplo, em setembro, ou melhor dizendo, se na hipótese do estatuto ser aprovado agora em junho, julho, como é expectável, e depois, tendo em conta as datas previstas, o que é que poderia acontecer é que tenha que haver eleições e os eleitos estavam lá, e os eleitos do mandato anterior estavam lá, e os outros estavam à porta à espera que os outros que lá estão eleitos saíssem. Portanto, a nossa lógica é terminar os mandatos na plenitude e depois, a partir daí, desenvolver-se todo o processo eleitoral que permita que os mandatos na plenitude também, os seguintes, se processem. Porque, de acordo com a redação que está feita, quem fosse eleito neste processo que lá está previsto teria que terminar o seu mandato em dezembro de 2017, ou seja, teria 2 anos de mandato quando estão previstos mandatos de 3 anos, o que nos parece que não é a melhor solução e, portanto, o que propomos é que, numa lógica de homogeneidade inclusiva, tendo em conta o texto que foi considerado para o Estatuto da Ordem dos Arquitetos, que, no nosso entender, se ajusta a este princípio, podia ser plasmado, podia ser repetido no nosso proposta, no nosso Estatuto. Portanto, é este um dos princípios e a justificação é, como digo, no sentido de uniformizar e evitar que haja mandatos que não sejam completos e outros que, mesmo eleitos, também não sejam completos. Ou seja, de acordo com aquilo, e repito-me, aquilo que está previsto nesta proposta de lei, quem for eleito de acordo com esses princípios teria que terminar o mandato em 2017, não se entende qual a vantagem e o porquê. E, portanto, é um dos pontos que nós consideramos relevantes. Portanto, aquilo que são...
Se me permite, sim, senhor. Era só uma questão que não foi dito. Que o curso normal deste mandato que está a decorrer é terminar agora e, portanto, haver eleições no início do ano. Isso não foi referido. Portanto, estamos aqui a falar de um desfazamento de a disposição praticamente de meses, não se sabe quando é que... Portanto, praticamente, estar cá à disposição ou não estar, a primeira eleição, a próxima, vai ser na mesma altura, não é?
Portanto, o que é que significa? Que em março, em fevereiro, haverá todo o processo eleitoral, em março há as eleições e a nova equipa, de acordo com o estatuto anterior, tomaria posse em 1 de abril de... Não era mentira, é um dia 1 de abril de 2016. Portanto, esta precisão, agradeço que efetivamente não estaria tão claro como desejei.
Digo um novo estatuto.
Portanto, a nossa perspectiva é que seja feita uma redação que compagine a possibilidade de quem sai deu lugar a quem entra sem quaisquer períodos dali de meias tintas, perdoa-me a pressão, em que quem lá está à espera que venha o seguinte, mas está numa situação de pouco clara. Porque pode estar eleito, suponhamos com esta lei, podia estar eleito em dezembro, e todos os corpos diretivos eleitos em dezembro, depois só podiam entrar em março, de acordo com a disposição que aí está plasmada. Não sei se em relação a isto há algum acrescento. E, portanto, nós propomos uma redação que é coincide na íntegra com a que está prevista no Estatuto da Ordem dos Arquitetos.
Não há novos órgãos a eleger. Este Estatuto, contrariamente a outras ordens, mantém os órgãos atuais, embora dois órgãos tenham alarga o modo de eleição. De maneira que os órgãos até são os mesmos. Não temos nenhum órgão, é novo. São todos órgãos já existentes. Portanto, ao contrário de outros estatutos, que muda muitos órgãos, não é? Um deles, a Assembleia de Representantes, o legislador inspirou-se no Estatuto da Ordem, que já tem Assembleia de Representantes há 40 anos, não é? Portanto, e nenhum órgão muda, portanto, são os mesmos, não é? E, de facto, é tão próximo, se calhar até a entrada em vigor e tudo íamos parar quase ao mesmo, que este é mesmo uma cláusula de salvaguarda. Pronto.
Bem, por mais vezes que eu venho à Assembleia, cometo sempre uma imprecisão. Não apresentei quem me acompanhava. E eu há bocado disse que teria uma doença de uma pessoa que aqui foi ouvida há relativamente pouco tempo. Mas apresento o Sr. Vice-Presidente Nacional, Engenheiro Carlos Loureiro, o Presidente da Região Sul, o Engenheiro Carlos Mineiro Aires, e o jurista... residente, chamamos assim, na nossa ordem, o Sr. Dr. Fernando Duarte, portanto, já conhecido. Portanto, feitas as apresentações e pedindo desculpa por não ter feito logo no princípio, vou entrar no chamado ponto 3, que é novos domínios da engenharia. A engenharia, como as outras ciências, mas talvez mais a engenharia, é extremamente dinâmica. O que hoje é verdade, amanhã pode ser ligeiramente diferente. Não quer dizer que seja mentira, mas é ligeiramente diferente. E há pelo menos 3 áreas onde a evolução técnica e científica e as necessidades do país estão a concentrar-se. E nessa sequência nós propomos que o Estatuto contemple mais 3 colégios de especialidade, que é a Engenharia Biomédica, a Engenharia Alimentar, a Engenharia Gestão Industrial. A Biomédica, todos percebemos que, eu costumo dizer que o século XX foi o século da Física, o século XXI é o século da Biologia. E, portanto, todas as ciências aplicadas à biologia e a engenharia é uma daquelas que neste momento está a dar mais apoio em termos de investigação, em termos de aplicações tecnológicas e, por exemplo, as próteses, tudo isto é componente de engenharia. Coisa que há 4 ou 5 anos não tinha qualquer relevância, mas neste momento estamos a chegar à ordem. Muitos profissionais com formações nesta área da ciência biomédica, da engenharia biomédica, perdão, e temos dificuldades em enquadrá-los nos colégios que, neste momento, tradicionalmente, têm constituído a própria ordem. E se não estiver no estatuto, o que nós temos que fazer e temos feito, hoje metemos a engenharia eletrotécnica, se essa formação é muito da área da eletrónica, ou os metemos muitas vezes em química, quando ela é na área das componentes químicas, o que é uma aberração e eles próprios sentem-se deslocalizados em termos de enquadramento profissional. E quero dizer, porque às vezes há um conceito de que a criação de um colégio é a criação de mais uma porta estanque para a entrada. Isto, perdoe-me a expressão, não é verdade, porque o colégio é apenas para enquadrar profissionais. Não lhe dá qualquer regalia adicional pelo facto de ele estar no Colégio de Eletrotecnia ou no Colégio de Engenharia Biomédica. Não há qualquer vantagem, ou melhor dizendo, quem entra não tem qualquer vantagem. A sociedade é que terá vantagem em perceber que existe um colégio que, de uma forma correta, está a enquadrar aqueles profissionais. E é esta a lógica. Na engenharia alimentar, também facilmente se percebe, cada vez mais a agroalimentar é uma área de conhecimento que teve o seu percurso, que atingiu maturidade e que neste momento é relevante em termos da engenharia portuguesa. A engenharia de gestão industrial é cada vez mais a lógica de que a engenharia é também gestão da indústria, gestão nas diferentes componentes. E aparecem vários cursos em várias escolas de ensino superior, em particular nas universidades, que contemplam estas três especialidades. E, portanto, a razão de ser de nós termos solicitado este adicional foi porque a pressão tem sido grande por parte dos licenciados, mestrados, que são oriundos destas áreas e se sentem desconfortáveis com uma ordem no estatuto em vigor está a lidar com eles. É esta a lógica e mais nenhuma.
Sr. Bastonei, posso abusar outra vez?
Abuso sempre, é uma vantagem para mim.
Era só isto, eu não sei se calhar ficou já patente, mas o facto, este pedido que nós fazemos funda-se em razões que são as seguintes. Estas três especialidades já foram objeto de tramitação em órgãos da Ordem. Não estão em condições de ser criadas agora, mas já foram objeto. Perante os novos estatutos, nós, se quisermos, se o processo decorrer e tivermos, nós teríamos que vir daqui a um ano, por exemplo, se uma delas ficar pronta, teríamos que vir à Assembleia da República daqui a um ano pedir, olha, alterem os estatutos novamente para tentar incorporar esta especialidade. E, portanto, o pedido que nós estamos a formular é um bocado este. Em relação a estas três, que já estão um bocadinho identificadas, se nos permitem consagrar no articulado já a possibilidade de elas virem a ser criadas, obviamente com todo o processo de ir à Assembleia de Representantes, etc. Peço desculpa, não sei se...
Não, até um adicional muito bom, porque o Sr. Vice-Presidente tem exatamente este pluro lá na ordem dos colégios de especialidade e, portanto, só me ajuda a esclarecer. Depois, portanto, e dentro desse princípio, estabelecemos uma proposta que é o artigo 6º, que é novas especialidades. Quanto a outro aspecto que foi focado pelo CNOP, aqui quando foi recebido em audiência específica, foi a necessidade de caracterizar o exercício da profissão. Este aspecto foi bem identificado pelo CNOP, não vou debruçar mais sobre isto, e dentro desta perspectiva, e porque não nos foi permitido na altura a introdução deste articulado, é sempre... O que verificamos é que há estatutos que têm isso e outros que não têm. Portanto, há estatutos em que lhes foi permitido introduzir o título de engenheiro, no caso não serão engenheiros, mas outra profissão, e o exercício da profissão caracterizando-a. A nós não nos foi permitido numa área que é tão vasta como a engenharia, que praticamente tudo o que mexe em engenharia, desde que nos levantamos até nos voltarmos a levantar. Tudo em engenharia, até no sonho, e no sono temos engenharia. E dentro tentámos elencar, isto não tem qualquer efeito que não seja a caracterização do título de engenheiro e aquilo que é o enquadramento do exercício da profissão. O 1.4 que eu ultrapassei foi a nova especialização. Entretanto, como tudo é dinâmico, foi criada na ordem, porque era estatutariamente era permitido, porque isso era uma parte de um regulamento que era objeto, que permitia ao Conselho Diretivo Nacional a criação de especializações. Especializações são, não digo um subconjuntos, porque elas podem ser verticais e horizontais, que permitem caracterizar os especialistas, isto é, aqueles que pelo seu currículo, pelo académico, conhecimento, etc., validado inter pares, são considerados especiais dentro dos especiais, que são os engenheiros. E há várias especializações, desde estruturas, a climatização e há outras assim no género. E na sequência de petições que nós também recebemos lá, não é só a Assembleia da República que a recebe, criámos a especialização em metrologia. Cada vez mais a metrologia é uma ciência, eu lidei com ela desde os meus tempos de início de profissionais, mas atingiu neste momento um requinte em termos de conhecimento muito exigente, porque é a partir daí que se permite validar todos os procedimentos que são necessários, nomeadamente na área da medicina, todos os equipamentos, a metrologia, é tudo ver se os equipamentos estão corretos, é na área das engenharias, nas observações, em todo um conjunto de áreas, e na parte elétrica, então, constantemente a metrologia está presente, no sentido de garantir que aquilo que se pretende está ajustado àquilo que é a banda de incerteza naquelas variáveis que estão objeto de tratamento. Portanto, a metrologia é uma ciência que ganhou também maturidade e na sequência de propostas que, entretanto, chegaram à ordem bem fundamentadas, bem estruturadas, criámos, porque o Estatuto permitia-nos isso, mas agora, de acordo com a lei enquadradora, portanto, a Lei 2 de 2013, se não estiver lá, não pode ser criada, a não ser através da Assembleia da República. E por isso... desculpe. Há o tempo. Eu estou praticamente... Ah, sim, sim, o Sr. Deputado, todo, terei o maior gosto em tentar esclarecer. Depois criámos um sistema que não tínhamos no Estatuto, que é o provedor da ordem, no sentido que a sociedade tem que ter uma fórmula de criticar, analisar a defesa da sociedade perante a ordem dos engenheiros. E, portanto, defender os interesses destinatários dos serviços profissionais, que é o grande objetivo do provedor, prestados pelos membros da ordem. É evidente que são coisas, um é aquilo que o Conselho Jurisdicional depois vai tratar, outra coisa é o provedor que faz chegar queixas e que temos algumas, não temos muitas, mas temos algumas e o provedor tem essa função de dar resposta e de dar continuidade ou não, se aquilo vai no caminho de um Conselho Jurisdicional ou se apenas uma explicação é suficiente para resolver o problema. Portanto, daí o princípio do provedor. Depois criámos um fundo de reserva, que é um problema de segurança que não está no Estatuto, e o fundo de reserva estatutário está, de certo modo, para defender o futuro, porque é esse o grande objetivo. E como disse, embora assuste um bocadito a dimensão desse documento, ele pretende, com base nos textos que estão na coluna da esquerda, que são o texto da proposta de lei, no lado do direito, naqueles pontos que achamos que podem merecer melhorias ou clarificações ou compatibilizações entre artigos, estão aí com a devida justificação. Portanto, é esse documento que eu entregava à Sra. Presidente e, portanto, era isso que eu queria referir. Não sei se ainda tenho condições para me permitir, tenho as respostas.
Informo só que já foi enviada à Comissão os ficheiros de 2%.
Sr. Presidente, nós somos eficazes, já lá tem a Comissão os ficheiros. Muito obrigado.
Agradecemos a exposição, a documentação e, de facto, o ter enviado já para a Comissão os documentos em ficheiro, portanto, a Comissão dos Serviços farão chegar a todos os grupos parlamentares. E agora, tal como tinha referido inicialmente, irei passar a palavra aos grupos parlamentares pela ordem, se não se importam, pela ordem de inscrição. O Sr. Deputado Artur Rego foi já o primeiro a pedir a palavra, portanto, passaria já a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou pedir desculpa. Esta é a minha primeira intervenção com a benevolência dos meus colegas. É porque eu vou fazer esta audição e terei de sair, porque tenho outro compromisso de outras audições, mas o Dr. António José Batista, que é assessor do Grupo Parlamentar do CDS com esta área, ficará presente para assistir ao fim da audição e à próxima. Eu gostaria de primeiro que agradecer ao Sr. Bastonário e a todos os presentes a presença aqui e os contributos dados. Dizer que esta é a fase indicada para dar esses contributos, vamos iniciar a discussão na especialidade e, portanto, iremos levar em consideração todas as propostas que aqui fazem. Deixaria a indicação pessoal que acho que faz sentido criar, no que respeita à parte ao processo eleitoral, a criar um processo comum e transversal a todas as ordens, que permitisse, digamos, aqui uniformizar temporalmente a entrada em vigor dos novos órgãos, e poderia aqui considerar-se pôr uma norma geral e dizendo que aquelas cujos órgãos terminassem o mandato até ao fim do corrente ano civil terminariam o mandato e far-se-ia as eleições depois. Qualquer coisa assim, porque isso poderia ter utilidade para outras ordens que estão na mesma situação que a vossa. Depois dizer que, quanto à questão, e vou avançar aqui um ponto, e já perceberão porquê, quanto à questão do provedor da ordem, acho pessoalmente uma boa sugestão e penso que as ordens profissionais deveriam ter, como regra, um provedor. Chamar a atenção quando em 2013 criou uma lei-quadro, foi precisamente para criar em Portugal algo que não existia. Em Portugal existiam as ordens profissionais, criadas individualmente, caso a caso, e não havia uma preocupação de unidade de sistema entre elas. A criação da lei-quadro visou precisamente dar uma base legal comum a todas, que permitisse depois que se revisse os estatutos com um tronco comum que diz respeito àquilo que é essencial existir em qualquer ordem profissional e depois com matérias específicas atinentes à especificidade de cada uma das ordens. O provedor, penso que entronca naquilo que será, digamos, algo que poderá ser comum a todas as ordens e que será de considerar. Quanto à questão dos colégios de especialidade, para terminar, eu deixava-vos uma questão. Pôr os colégios como previsão específica e individualizada nos estatutos implica que, e na área das engenharias, como noutras ordens do ramo técnico ou científico, em que está a haver evoluções, como o Sr. Bastonário disse muito bem, está a haver evoluções enormes e constantes, matérias que antes eram pequenos capítulos de um tronco, pelo desenvolvimento da ciência e do saber nessa área específica, desenvolveram-se e passaram a ser especialidades próprias, não já um capítulo de uma especialidade mais geral. E isso é previsível que se venha a verificar no futuro com muitas outras matérias que neste momento não têm autonomia própria. Porque não, em vez de pôr, elencar de forma hermética as especialidades nos estatutos, o que implica que cada vez que aparecer uma especialidade para o futuro, tem de vir aqui à Assembleia da República iniciar um processo legislativo para poder criar, porque estando nos estatutos, que é a lei da Assembleia da República, esse é que é o procedimento, porque não elencar aquelas que existem, se assim o entender, e pôr uma norma mais geral dizendo que de futuro a criação de novas especialidades é permitida por negociação direta ou por ajuste direto com o Ministério da Tutela, por exemplo. Eu penso que faria muito mais sentido do que estar a pôr aqui um tupperware com uma tampa hermética que depois implica a existência de um processo legislativo complexo para avançar para novas... Eu penso que há outras ordens que, que a puseram já. Eu penso que fará algum sentido. E a momento em que tem de ter a supervisão e o acordo do Ministério da Tutela, tira a discricionariedade única dos órgãos da Ordem estar a criar especialidades a seu bel prazer. Portanto, dá-lhe aquele controle tutelar do Governo através desse Ministério que se exige. Esta era uma pergunta que eu deixaria e penso que com isto termino esta breve intervenção, agradecendo os contributos e depois irei ler então aquilo que anunciaram agora, que rapidamente já enviaram. Muito obrigado, Sr. Presidente. Despeço-me de todos. Peço desculpa pela minha ausência. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Artur Rego. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, deputado Nuno Sá.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, deste grupo de trabalho, na especialidade de todas as alterações aos diferentes estatutos das diferentes ordens profissionais. Eu gostaria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar e do Partido Socialista, agradecer a presença e os contributos e saudar, de forma especial, do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Engenheiro Carlos Matias Ramos, o Sr. Vice-Presidente Nacional, o Engenheiro Carlos Loureiro, e o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, o Engenheiro Carlos Mineiros Aires, e o Sr. Diretor dos Serviços Jurídicos e Institucionais, o Dr. Fernando Duarte. Agradecer a vossa vinda cá e, para além do significado institucional, aqui importa muito o trabalho que vamos efetivamente fazer na especialidade. Em primeiro lugar, a nossa tarefa relativamente à Ordem dos Engenheiros está algo facilitada porque fizeram já, se me permitem a expressão, muito trabalho de casa. E, portanto, apresentam-nos já aqui um documento, para além de outros contributos que já fizeram chegar, e eventualmente, adivinha-se, podem no fazer, e agradecemos outras sugestões que possam ocorrer até ao final do prazo do nosso trabalho na especialidade. E, portanto, nós estamos, Partido Socialista, abertos, naturalmente, e queremos e desejamos encontrar essa paz social e chegar aqui ao melhor estatuto que sirva a missão e o importante papel dos engenheiros em Portugal, na Europa e no mundo até. Por outro lado, eu queria dizer que notei aqui no vosso morando, começam precisamente por dizer que esta proposta de lei contou sempre com a participação e total cooperação da Associação Profissional. E, portanto, isso registamos e é importante porque dá-nos, vai no sentido daquilo que nós achamos que é o trabalho que deve ser feito para este efeito e dá-nos alguma segurança relativamente ao alcance destas propostas, porque foi dialogada com quem conhece melhor que ninguém o setor. E, portanto, isso é desde logo algo muito importante também, de certa forma, facilita o trabalho. É óbvio, e não posso deixar de o dizer, nós, Partido Socialista, gostaríamos que a quem competia a iniciativa legislativa, neste caso ao Governo, nos termos da Lei Quadro de 2013, que tivesse apresentado dentro do prazo, desde logo que se previa, os diferentes estatutos. Isto para chamar a atenção que este grupo de trabalho, a Comissão e os deputados vão trabalhar dentro de grande pressão, de pouco tempo, se calhar não desejável, porque estamos, assim, de uma assentada a fazer uma revisão de todos os estatutos, o que obriga aqui um esforço grande de todos os deputados, e não era a situação ideal, mas foi a que o Governo nos criou. Eu quero ainda apontar aqui dois ou três pontos. Em segundo lugar, indo às postas, a questão do crédito de horas, eu penso que era importante, com ou sem o estatuto dos dirigentes das associações públicas profissionais, eu começo a tender para uma conclusão no sentido que era importante encontrar também alguma justiça e equidade até em relação às diferentes ordens profissionais, porque esta questão tem vindo agora a surgir em sede especializada, legitimamente, é para isso que cá estamos, e portanto também eu parece-me que é uma questão transversal a todos os representantes direitos das ordens e a todos os que têm que desempenhar estas missões, as dificuldades que possam surgir por não se prever estes dois mecanismos, e portanto vamos ter que continuar a debater isto e chegar aqui também a alguma equidade e justiça em relação a todas as ordens. Depois, em relação à saúde, a preocupação da Ordem dos Engenheiros, e agradecemos e queremos aprofundar o máximo possível a questão do conteúdo funcional da profissão. A Ordem dos Engenheiros faz aqui uma proposta muito concreta e eu penso que este caminho é estrutural da forma como nós queremos encarar a diferente panóplia de ordens profissionais, porque é preciso muito bem elencar e definir objetivamente o conteúdo funcional, porque isso ao fim e ao cabo é que dá alma, a razão de ser às diferentes ordens profissionais. E portanto agradecemos, salientamos e é muito importante o aprimorar ao máximo do conteúdo funcional, mas como digo, já o fizeram também esse trabalho que queremos analisar com detalhe. O quarto ponto, aqui a sugestão, está aqui também um colaborador do grupo parlamentar, eu percebi a sugestão do meu colega Artur Rego em relação aos colégios profissionais e notei na expressão, penso eu, alguma abertura da parte da própria Ordem dos Engenheiros. Eu penso, permito-me já adiantar, que também vamos ter que enquadrar isto com aquilo que é a Lei Quadro, não é? A Lei 2/2013. E eu tenho algumas dúvidas se a sugestão aqui apontada, independentemente da bondade, não é isso que está em causa e o mérito, se permite que isso aconteça. Isto para, em termos de expectativas, tenho dúvidas, penso que temos, não sei se juridicamente se conseguirá construir essa solução dos colégios serem feitos com a tutela, sem isso colidir com a Lei Quadro e com outros aspectos, até eventualmente constitucionais, só para chamar a atenção. Portanto, temos que continuar a trabalhar e a pensar sobre isso. Último, a questão do provedor da ordem. A ideia é em si simpática, interessante e inovadora e, portanto, deve-se registar esse aspecto. Mas permitam-me fazer uma questão. Vocês disseram e bem, entendam-me bem o que vou dizer, porque vai ao encontro daquilo que foi uma expressão de uma ideia que também aqui disseram, que é: nós não queremos criar mais órgãos, nem ao fim e ao cabo tornar a organização mais ineficaz pela sua complexidade e dificuldade. E portanto nem sequer avançamos com novos órgãos para além daqueles que já existiam. E a minha questão é, assim sendo e estando nós de acordo, um cidadão que, e desculpem a minha ignorância, e estamos aqui para aprender no verdadeiro sentido da palavra, um cidadão que tivesse um problema com uma questão relacionada com a engenharia, até este momento teria a quem se dirigir para efeitos de cumprimento dos deveres deontológicos, que desde logo é isso que preside à criação da ordem, do ponto de vista do interesse público. E, portanto, eu gostava de perceber o que é que existe até à data, também para que não fique a ideia de que se não houve, porque também poderia passar a ideia de que se não houver o provedor, então o cidadão também não tem forma como se defender. Ora, isso seria a negação da existência das próprias ordens profissionais, porque elas existem, precisamente porque um dos aspectos é a sua relevância especial para a sociedade e a necessidade, precisamente, de se acautelar o exercício, a qualidade e um conjunto de deveres de ética que a profissão tem que ter. E eu penso que a Ordem dos Engenheiros, penso não, sabemos todos que a Ordem dos Engenheiros sempre foi, ao longo destas décadas, capaz de o assegurar. Agora, como? E, portanto, também, de certa forma, se justifica face ao que já existe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Sá. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos, do Grupo Parlamentar de PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero também começar por cumprimentar o Sr. Bastonário e a sua delegação e agradecer os contributos que aqui nos trouxeram, não só pela exposição feita, mas também pelos dois documentos que nos entregaram. Este já dei uma olhadela por este documento mais, por este dossiê, que já está, todas as propostas que constam aqui do memorando estão sistematizadas neste dossiê, o que facilita a nossa avaliação do seu eventual acolhimento na proposta de lei do Governo. e naturalmente que isso nos irá simplificar o trabalho. Um trabalho que, como compreenderão, da parte do Partido Social Democrata, o que nós gostaríamos e vamos empenhar nisso é que seja o trabalho que resulte desta Comissão seja um trabalho merecedor do mais amplo consenso. Estamos a falar de estatutos de ordens profissionais que têm uma relevância muito grande na sua área de intervenção, mas também na sociedade portuguesa, e, portanto, é da maior vantagem que as forças políticas procurem chegar a consensos que sejam os mais consensuais e sólidos e duradouros possível. E, nesse sentido, há aqui esta afirmação de princípio por parte do PSD. Depois, a questão, eu iria pronunciar-me apenas sobre três ou quatro questões. Problema da harmonização dos atos eleitorais. Naturalmente que se, porventura, numa ordem existe um conjunto de normas que tratam a passagem do funcionamento dos órgãos atuais, do mandato atual dessa mesma ordem, para as novas regras resultantes desta lei, que, aos olhos da Ordem dos Engenheiros, parecem as mais razoáveis e mais ajustadas aos interesses do bom funcionamento da Ordem dos Engenheiros, mesmo que se calhar se colocará por parte de outras ordens que têm um tratamento diferente daquele que é conferido à Ordem dos Arquitetos. Do nosso ponto de vista, isso aconselha que haja aqui uma abordagem integrada dos vários, ou pelo menos ao nível de algumas normas, dos vários processos, das várias propostas de lei, em ordem a que não haja essas discrepâncias e haja aqui uma procura de convergência e da parte do Partido Social Democrata, neste domínio não faltará empenho para que isso se possa obter. Por outro lado, quando o Sr. Engenheiro diz que não fará muito sentido estar-se a fazer um ato eleitoral, por exemplo, 120 dias, que tem que haver alterações ao regulamento, porque é uma das disposições desta proposta de lei que obriga a haver um novo ato eleitoral quando este, em abril, o caso de Jano, termina, os atuais órgãos terminam o seu mandato. Ora bem, naturalmente que o bom senso recomenda que talvez haja aqui uma abertura para se encontrar uma forma de operacionalizar essas situações. Depois, o segundo ponto tem a ver com os novos domínios da engenharia. Estamos todos de acordo que a ciência todos os dias descobre novos domínios, porque a ciência avança nas descobertas que ontem estavam no nosso conhecimento inacessíveis, e naturalmente que temos que aqui encontrar uma resposta. Não sei se é nos termos em que os senhores aqui propõem, não sei se é nos termos em que da sugestão que o senhor deputado Artur Rego aqui fez. Temos que compaginar isto com a lei, digamos, a que estamos obrigados, e até com as normas europeias, mas da parte do Partido Social Democrata não está fechado, o PSD não está fechado a que se avance no domínio ou no caminho que aqui nos apresentam. De resto, essa foi já a nossa posição quando do debate no plenário, em que essa abertura foi por nós manifestada, mas vamos trabalhar nesse sentido. Outro domínio, e ficava-me, outro domínio que não é bem o último, o artigo 7º, o título de engenheiro e o exercício da sua profissão, ou seja, o conteúdo funcional do engenheiro, parece óbvio que devem ficar tipificadas todas as funções, as suas características na própria lei. Para quê? Para que não haja depois situações dúbias, interpretações que não simplificam e não facilitam o funcionamento da ordem, nem das outras que eventualmente estejam a conflituar ou a competir com a ordem dos engenheiros. é bom que as coisas fiquem claras na lei, até porque é assim que se deve esperar que a lei seja clara, para facilitar os operadores na sua atividade, quer seja a Ordem dos Engenheiros, quer seja qualquer outra ordem que, de algum modo, aqui dispute umas franjas sobrepostas de competências neste naquele domínio, neste naquele setor. Finalmente, o provedor da ordem. Se é uma proposta, sinceramente, não conheço se há provedores, confesso a minha ignorância, se há provedores desta natureza noutros domínios. Não sei. De qualquer forma, a Ordem dos Engenheiros não se limita aqui a fazer uma sugestão. Apresenta logo uma proposta de redação para um articulado que simplifica e facilita aqui a vida dos grupos parlamentares. Mas sobre este assunto nem sequer me vou pronunciar. Acho que se trata aqui de uma proposta que, da parte do PSD, em conjunto com as outras bancadas, não deixaremos também de ponderar, e se for um contributo para dignificar o funcionamento da Ordem dos Engenheiros, não deixará de ter da nossa parte o apoio que é necessário dar. E, Sra. Presidente, eram apenas algumas das questões que eu queria aqui suscitar, com uma última pergunta, porque não fiz nenhuma. É se os senhores, naquele processo de construção, digamos assim, desta proposta de lei com o Governo, se apresentaram estas propostas ao Governo nessa fase, ou se, pelo contrário, nós percebemos que algumas delas não o fizeram. Já percebemos na apresentação que o Sr. Engenheiro fez, algumas delas não fizeram e não sugeriram estes contributos ao Governo na fase de elaboração da sua proposta de lei. Mas, para além dessas, se de facto a generalidade das vossas propostas foram apresentadas ao Governo e o porquê da sua não aceitação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Arménio Santos. Passo então agora a palavra ao Sr. Bastonário para os esclarecimentos que entenderem face àquilo que foram as intervenções dos seus deputados dos grupos parlamentares. Queria apenas dizer, antes de passar a palavra, que o PCP está aqui representado pelo assessor do grupo parlamentar, portanto, era para dar indicação dessa situação. Passo a palavra então, Sr. Bastonário, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer as intervenções feitas pelos seus deputados e vou tentar responder a todas elas, tanto, e depois, se me sentir menos à vontade, pedirei a ajuda da comitiva, chamemos assim, que acompanha, que é feita pela Ordem. Uniformização de mandatos, eu penso que já foi clarificado, o Sr. Deputado Artur Rego falou nisso. A lógica não é a uniformização dos mandatos em termos eleitorais. A lógica é garantir que quem está cumpre o seu mandato até ao fim e quem vem vai ter condições para cumprir o mandato normal que o próprio Estatuto estabelece de 3 anos. Portanto, a lógica é esta e não de uniformização, porque pode haver outras associações profissionais, outras ordens, que fazem eleições noutra altura, uns já têm só um ano o mandato,
sem mandatos
4 anos, como já vi que há uma ordem que fez isso, propôs isso, a lei enquadradora assim permitiria. E os nossos fomos parcos, fomos aos 3 anos, e o nosso objetivo é não perturbar o mandato atual, nem afetar o mandato seguinte. Quanto ao provedor da ordem, eu aproveitava para responder não só ao Sr. Deputado Artur Rego, como também ao Sr. Deputado Nuno Sá, que pôs também as coisas com muita clareza. O provedor da ordem, nós temos neste momento um sistema que é baseado no conselhos disciplinares, que são das regiões, depois há um conselho jurisdicional, que é a segunda instância, chamamos assim, mas tem uma lógica que apenas resolve problemas de natureza disciplinar. No entanto, há aspectos que não são disciplinares. É uma queixa porque o engenheiro, não assinou não sei o quê, que às vezes pode não ter condições para ir para processo disciplinar, que se resolve por internamente. E o próprio provedor ter a caixa de correio, ser a caixa de correio dos cidadãos que têm a utilização de um profissional que é um engenheiro. Pode não dar origem, como disse, a queixa que ele faz ou uma situação ou uma denúncia, o provedor ele próprio não ter condições para dizer isto não tem condições para andar, porque há aqui, e acontece às vezes, ainda recentemente, uma relação entre um engenheiro e uma cunhada ou uma irmã, apareceram-nos lá constantemente, tem que mudar na ordem, e não tinha nada a ver com aspectos de deontológicos ou de ética, tinha a ver apenas transferiram para a ordem um problema que era de relações pessoais. E o provedor é, por si só, uma garantia para a sociedade e, ao mesmo tempo, uma garantia interna de que não vão entupir, chamemos assim, os aspectos de apreciação de natureza disciplinar. Como digo... Sim, por favor.
Eu acrescentaria só que nós, na Região Sul, tomamos esta iniciativa já há 5 anos e temos um provedor. O provedor tem tido um papel que é uma espécie de muro de lamentações e é uma espécie de uma caixa de correio. De todas as centenas de queixas e de comentários e sugestões que chegam lá, só uma teve seguimento para a matéria de chefe disciplinar. Agora, que há queixas dos membros em relação ao seu próprio ordem, o atendimento, isto e aquilo, dia a dia, é mais esse aspecto, porque o outro disciplinar está perfeitamente enquadrado na ordem. Muito obrigado.
Posso só... Eu fui durante 4 anos provedor de ética da EDP para todo o mundo. A experiência que eu tive, o cargo existe, continua, eu fui o primeiro, mas está lá o meu sucessor. A minha experiência foi um pouco esta. Da minha atividade resultaram processos de crimes, poucos. Processos disciplinares, também não muitos. Alterações de procedimentos, portanto foram detectadas questões que deviam ser tratadas de outra maneira, mas acima de tudo, a grande maioria dos casos, o que se passou foi que, com a minha própria intervenção, com a pequena instrução, o assunto resolvia-se automaticamente. Ou seja, como atuava muito acima na hierarquia, eram assuntos que eram imediatamente resolvidos. Portanto, a utilidade depois pode não ser, não é alternativa em relação aos circuitos normais. Muito obrigado. Peço desculpa.
A questão do provedor também, só para complementar tudo o que já foi bem dito, é também outra. A própria lei 2013 prevê a título facultativo, mas não é por acaso que o legislador lá pôs o provedor. Porque é uma figura, de facto, que até pode ser membro, tem que suspender a inscrição, ou pode não ser membro, e os destinatários de serviço, o público em geral, aqueles que recebem os serviços de engenharia, sabem que alguém, como nós temos o provedor de justiça, apesar de termos serviços que já atuavam antes de haver provedor de justiça. Era, no fundo, importar para as ordens, eu acho muito bem, aquilo que é o provedor de justiça, que, no fundo, é um defensor dos destinatários de serviço e não é ninguém da estrutura da ordem. E, portanto, digamos, essa isenção, não quer dizer que os membros da estrutura da ordem não a tenham, mas essa isenção reforçada do provedor é um elemento que os órgãos da ordem acharam por bem ainda dizer, não, nós temos feito estas situações, foram todas sanadas, ou muitas delas, algumas que não vão ao provedor, mas chegam diretamente ao seu bastonário, muitas, algumas, não são muitas, queixas disciplinares, digamos, no conjunto da ordem, ainda temos algumas dezenas de processos disciplinares em curso, foi precisamente para dar aquele caráter, não é ninguém da estrutura, é alguém que está fora da estrutura da ordem e aqueles destinatários de serviço sabem, eu vou-me dirigir àquele senhor e a minha queixa vai ter andamento, vai ser analisada e não é ninguém da estrutura. É por isso, e o legislador creio que foi isto que quis e os órgãos da ordem quiseram corresponder àquilo que o legislador pôs, não foi de facto na proposta inicial, por lapso. por lá. Agora, e de facto os órgãos, quando for para a Assembleia tem que ir, porque de facto nós temos nas atribuições da Ordem defender os destinatários de serviços e o provedor vem complementar essa atribuição da Ordem. Portanto, dizer isto.
Ainda o Sr. Deputado Artur Rego falou em dois aspectos que eu penso que merecem aqui a minha apreciação. Os colégios de especialidade. O que eu queria aqui, talvez, desmistificar o conceito que, e eu volto a repetir, porque eu tenho ouvido muitas vezes isso, os colégios não são instrumentos de impedir ou de controlar ou de proteger qualquer atividade de um profissional de engenharia. São, em si, um elemento enquadrador. Talvez se faça um aspecto que é determinante. O estatuto atual da Ordem, e a lógica manteve-se neste, é baseado num sistema matricial. Matriz que é baseada nas regiões e nos colégios. É nos colégios que se centra toda a atividade de controlo daquelas várias sessões técnicas que nós fazemos e que andarão a mais de 200 por ano na Ordem dos Engenheiros. Portanto, é os colégios que têm a responsabilidade de promover essas iniciativas, são os colégios que dão depois, alimentam, por exemplo, os temas para o Congresso, são os colégios que definem regras no sentido de avaliar a capacidade profissional, o currículo dos diferentes profissionais para passarem, por exemplo, a sénior, membro sénior, a membro especialista. Portanto, são eles que propõem ao Conselho Diretivo que determinado profissional membro da Ordem passe de categoria ou não. Portanto, o colégio é uma peça fundamental que dá identidade aos membros da Ordem. Garante que eles têm um conceito de unidade que, de outra maneira, eles se sentem órfãos. Por exemplo, há um exemplo do alimentar que nós metemos na engenharia agronómica. Eles sentem-se órfãos e, inclusive, alguns têm manifestado isso mesmo e ido a vias, de facto, de se saírem da Ordem, que não é bem propriamente o que a gente quer. Antes, pelo contrário, queremos que eles se sintam satisfeitos, que haja ali um elemento que os aglutine, que lhes dê força, que lhes dê possibilidade de se constituírem cada vez mais com mais conhecimento, porque o colégio é agregador desse conhecimento e é esta a lógica que nós pedimos. Quanto à discussão direta com a tutela, eu peço ajuda do Dr. Fernando Duarte, se eu começou a cometer alguma imprecisão, mas o nosso entendimento é que a Lei Enquadradora 2 de 2013 não permite. A Lei Enquadradora define princípios gerais na criação de colégios. E o colégio tem que ser apresentado e depois seguir todo um procedimento para que seja aprovado em Assembleia da República, que é esse o nosso entendimento, porque isto, o princípio é, o que lá estiver pode funcionar, o que não estiver no nosso estatuto não pode existir. E, portanto, só pode existir se for aprovado em Assembleia da República. É esse o nosso entendimento e penso que está correto. Dr. Fernando Duarte depois dirá se eu estou errado ou não. Depois, portanto, o comentário feito pelo Sr. Deputado Nuno Sá insere-se nesta perspectiva que nós temos. Em termos gerais, eu penso que também respondeu o Sr. Deputado há bocado, Nuno Sá, no sentido que era o conceito conceito disciplinar e o conselho jurisdicional e o que é o provedor, as diferenças que pretendemos, porque, por vezes, a maioria dos casos que nos apresentam não têm qualquer sentido de irem para os processos disciplinares, porque não se inserem naquilo que é estatutariamente definido do ponto de vista ético e deontológico. E não está cá o Sr. Deputado Nuno Sá, mas eu queria lhe agradecer a referência.
Antes de nós
Mas o colega teve de se ausentar.
Sim, senhor. Mas agradecer-lhe a referência elogiosa que fez à Ordem dos Engenheiros, no sentido que temos tido uma preocupação muito grande de garantir o cumprimento da ética por causa da deontologia por parte dos nossos membros, de tal maneira que aquilo que resulta das decisões do Conselho Jurisdicional, este mandato e o anterior, decidiram que aquilo ia ser publicado na própria revista da Ordem, coisa que não acontecia, claro está, não nominativa, mas as penalizações são constantes da revista da Ordem. Em relação, penso que estou a responder a tudo. O senhor deputado Arménio Santos fez umas considerações de natureza geral que muito agradeço, porque percorreu todo o memorando no sentido de dar um conceito de que nós estamos aqui para colaborar e para, de uma forma ampla, com amplo consenso, conseguimos atingir os objetivos, que é um bom estatuto, um melhor estatuto para um bom funcionamento dos profissionais de engenharia no nosso país. A harmonização dos atos, a abordagem integrada, o nosso conceito tem a ver também com as diferentes datas de fins de mandato dos diferentes ordens profissionais. Os novos domínios de engenharia, é evidente que todos sabemos que se há área onde a velocidade é muito grande em termos de evolução do conhecimento e a necessidade de transformar bandas largas desse mesmo conhecimento em bandas estreitas com caminhos próprios, é um caminho da própria sociedade, quer dizer, isto é uma realidade e com base nisto é que nós fizemos aquela proposta daquele, porquê aquelas e não outras? Porque, entretanto, nós fizemos a discussão do Estatuto e não tínhamos condições democráticas, chamamos assim democraticidade interna, para fazer uma proposta logo na altura. Foi com base numa discussão, tanto quanto possível, alargada e consciente, que depois, entre o período em que fizemos a discussão com a tutela e agora, entretanto, a evolução interna permitiu-nos, com a vontade, o Conselho Diretivo fazer esta proposta, porque a lei enquadradora diz que a responsabilidade da proposta cabe ao Conselho Diretivo, mas nós temos uma democraticidade muito grande interna e isto obriga a todo umas cautelas nos procedimentos que vimos. Podíamos-lo ter feito logo, não o quisemos fazer. Quanto ao desempenho profissional, concordamos perfeitamente com o Sr. Deputado disso e nessa lógica tentámos elencar todos os conteúdos funcionais que estão inerentes às várias especialidades de engenharia e são muitas e é evidente que tentámos ser exaustivos, mas com certeza que pode haver algumas falhas e tentámos que até defender para que as interseções com outros estatutos não ponham em causa a competência profissional dos técnicos que fazem parte da nossa associação profissional, portanto, para evitar a conflitualidade que existe sempre, algumas vezes, a gente tenta minorá-la, porque o conflito faz parte da nossa sociedade. O provedor da Ordem já foi dito. Porquê é que as nossas propostas não foram apresentadas ao Governo? Há propostas muito simples daí, como, por exemplo, nós apresentámos ao Governo e, por exemplo, que o Congresso da Ordem não podia, teria que ser no máximo no prazo de 3 anos. A redação não é exatamente esta, mas a redação está exatamente ao contrário. Isto é, em vez de nós obrigarmos que por mandato pelo menos um congresso tem que ter lugar, e isso penso que não tem qualquer efeito para ninguém, não sei para a Ordem, queremos é defender que o congresso com a sua relevância tenha, que ocorra pelo menos uma vez em cada mandato, por isso não superior a 3 anos, a redação está exatamente ao contrário, o que significa que podia ser um congresso de 30 em 30 anos. O que nós não queremos. Queremos obrigar quem tem responsabilidades na Ordem a desenvolver uma iniciativa que consideramos fundamental. E, portanto, o máximo 3, quando o texto é exatamente ao contrário. Portanto, isto é um exemplo, mas há outros que agora não me recordo, mas que, com certeza, quem nos acompanhou, o Conselho Diretivo Nacional discutiu isto todo de uma certa profundidade, mas aqueles que estavam lá na batalha com o assessor jurídico do Ministério eram mais eu, doutor...
Eu só acrescentaria uma coisa, se me
Em boa verdade, uma grande parte das questões que nós pomos agora aqui no documento surgem porque temos uma proposta sobre a mesa. Há questões novas que não se punham, por exemplo, a questão das eleições nunca se colocou porque nunca pensámos. Portanto, há muitas das propostas que estão aqui que decorrem para ver um documento aprovado. Portanto, que antes nós não íamos adivinhar qual é que era a posição que o Governo iria tomar ao fazer o diploma. Muito obrigado.
Exemplos, por exemplo, o Sr. se tem possibilidade de diga vários exemplos, são muitos.
Só para complementar, eu acho que o Sr. Bastonário disse muito claramente, só complementaria o seguinte, de facto na discussão com a tutela foi a ordem que não quis apresentar estas três especialidades, pela razão simples, porque a tutela estava receptiva que a ordem apresentasse as especialidades para incluir no estatuto, não havia problema nenhum. A ordem, como tem um posicionamento, quem dirige a ordem tem um posicionamento ético muito forte, decidiu que internamente não estavam criadas condições para apresentar estas especialidades, porque havia algumas divergências em órgãos de consulta. E o Conselho Diretivo Nacional, tendo a possibilidade de apresentar no Estatuto, porque a Lei 2 de 2013 lhe conferia esse direito, não o quis fazer na altura. Porque o Governo aceitava perfeitamente. Se a ordem na altura... Agora estão criadas as condições. Não é? Entretanto, houve algum tempo que demorou, etc. Foram criadas as condições. E isto é, no Estatuto atual, a ordem, porque a Lei 2 de 2013 diz que os estatutos continuam enquanto não houver novos, tem poderes para o fazer, mas não o quis fazer por respeito a esta sede, ao Governo, porque não apresentou, e à Assembleia da República, porque podia fazê-lo, não o quis fazer, agora tendo as condições para isso, porque, não, isso é uma falta de respeito e consideração pela Assembleia e pelo Governo, que na altura não estava, então propõe que seja a Assembleia a criar, por ato legislativo, conferindo à ordem a possibilidade. Não é a ordem que as cria, quem cria é a Assembleia, não é? Mas dá essa possibilidade à ordem, que neste momento estará, porque se a iniciar um processo legislativo que o próprio Governo diz, isso pode ser visto como criação de uma nova profissão, esta questão que decorre da lei, pode ser visto como tal, e eu mesmo Governo, se calhar vou levar isso à Assembleia, é um processo, de facto, muitíssimo demorado. E a ideia era pedir à Assembleia, por favor, ponham em sede de lei preambular esta possibilidade, porque é uma coisa que nós, de facto, andamos para criar há 2 anos, agora estão reunidas as condições, não o queremos fazer no Estatuto atual, por respeito, consideração, quer ao Governo, quer à Assembleia, e por posicionamento ético, que é a maneira de estar destes senhores que estão aqui sentados perante Vossa Excelência.
Posso só dar aqui um complemento? Peço desculpa, é só dizer o seguinte, esta complexidade de criação de uma ordem, de um processo de ordem, podem dizer assim, porque é que vocês não criaram as especialidades e agora vinham aqui e consagravam? É uma dinâmica, a democraticidade deste fenómeno é difícil, são 12 especialidades que nós temos hoje na ordem e, por um lado, já temos a massa crítica para criar estas especialidades, há um conjunto de engenheiros que entram nelas de imediato, mas para isso elas vão desagregar-se de outras especialidades. É aqui um processo que tem que ser maturado para que possa realizar-se. Era só dar-vos a ideia de que a complexidade decorre daqui.
Muito obrigada. Em nome de todo o grupo de trabalho das ordens profissionais, agradecemos a presença ao Sr. Bastonário e a todos os representantes da ordem que aqui se encontram, ao Sr. Doutor também do Departamento Jurídico, dizendo que, agradecendo os contributos, a documentação que nos entregaram, que já nos fizeram chegar via e-mail, e vamos prosseguir naturalmente os trabalhos de apreciação dos estatutos desta ordem, tendo em conta naturalmente todos os contributos também que aqui nos deixaram. Muito obrigada mais uma vez pela presença nesta comissão. Muito obrigada.